Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. O nosso trabalho hoje dirá respeito ao filme Annie Hall, de Woody Allen. Um filme que o Woody Allen faz quando já tem 40 anos, após ter feito 4 ou 5 filmes assim que transformaram o Woody Allen, para a crítica especializada, num grande palhaço, assim, meio grotesco, uma coisa que eles não, pelos padrões norte-americanos, eles não sabiam direito como catalogar, como compreender. Deslocado, não é? Ora interessante, com algumas tiradas inteligentes, ora um pastelão, quase sempre com bobagens. Então, é quando ele faz esta obra que ele realmente desponta como um cineasta, como ator, como roteirista. Até então ele não era muito levado a sério. Aliás, não era levado nada a sério. Nesse filme, o Woody Allen encontra a cena com a Diane Keaton. Ela faz o papel da Annie Hall. E ela, o Woody Allen tinha uma amizade muito profunda, tem ainda, não é? Ao longo da vida, ao longo de toda a existência, com a Diane Keaton. Esta obra que nós veremos hoje, ela... Apenas de premiações, eu vou mostrar para vocês algumas das premiações. Olhem só, quanto ao Oscar, por exemplo, de 1978. Melhor filme, melhor diretor, Woody Allen. Ator indicado também, Woody Allen, mas não recebeu a premiação. Melhor atriz, melhor roteiro original dele com Marshall Brickman. Foi uma obra que trouxe muitas inovações. Alguns dos senhores conhecem a obra na íntegra, sabem que ela tem uma parte que é desenho animado, uma parte em que há inovações cinematográficas, não é? A voz ao fundo. Inclusive, o encarte que eu enviei para os senhores tem uma participação do McLuhan, filósofo da comunicação, um trechinho que ele aparece. O Woody Allen foi lá e convidou o McLuhan para aparecer numa ponta que ele faz no filme. Em suma, um filme no qual nós temos várias mensagens. Mas do que trata o Annie Hall? O Annie Hall é um filme no qual o cineasta, ator, roteirista, que é o Woody Allen, ele aparece nos contando que terminou um relacionamento, que terminou com a Annie Hall. E ele diz, ele conta, faz algum apanhado muito geral, e a partir daí, em flashback, todo o tempo ele vai nos contar tudo o que aconteceu a partir de vários retalhos. Ele faz vários encartes tentando nos passar o que houve. A maneira como ele elege esses encartes e como ele coloca esses elementos, isso já é uma das preciosidades do filme, como ele coloca. Ele mostra todo o crescimento da Annie Hall, mas da parte dele, o que nós temos é um grande ponto de interrogação. Grande ponto de interrogação. Parece que ela se desenvolve, parece que muitas vezes contra o vento. Porque ora ele ajuda, estimulando a moça a se encontrar, a fazer terapia, a ter amigos, a sair do pequeno casulo no qual ela mesma se escondia das pessoas. Há uma cena no filme em que ela vai cantar, ela é uma cantora, a Annie Hall. E quando ela vai cantar, as pessoas vaiam, as pessoas fazem barulho, panela batendo, garçom passando, gente derrubando coisas. nem dão bola para ela cantando. Num segundo momento, quando ela vai cantar, é completamente diferente. Agora mais segura, agora mais próxima da identidade dela, e naquele, num pub, é quando ela canta, o Woody Allen nos mostra a retórica do crescimento existencial. Muito bonita essa, que é a música com a qual nós fecharemos aqui hoje a nossa aula. Bem, já de imediato eu tenho algumas questões para os senhores. Este filme é um aprofundamento de várias ideias do diálogo, ideias que ele tinha há muito tempo, e ele conversa com o Brickman muito tempo, eles ficaram conversando e juntos eles imaginavam como poderiam fazer isso. Essa, na verdade, uma peça de teatro que seria levada às telas. Trocaram muitas ideias sobre isso, de adaptação. Eles queriam filmar uma parte em Nova York, de um lado dos Estados Unidos, a outra parte lá na Califórnia, que é a parte final do filme, não é? Quando ele vai se despedir da Annie Hall, ele vai para a Califórnia. Todo o filme é uma metáfora sobre o crescimento existencial. Um crescimento que não é em linha reta, que tem muitos tropeços e, em tudo isso, muitas incertezas. Recentemente, numa das entrevistas que o Woody Allen deu, ele nos explicou um pouquinho o método que ele utilizou, não apenas nessa obra, mas em várias outras obras. Vou ler apenas algumas linhas para vocês, e eu acho que imediatamente vocês localizarão em Annie Hall várias dessas ideias que ele coloca aqui. Nessa entrevista que ele fez para o Rodrigo Fonseca, agora em maio de 2015, o Rodrigo pergunta para ele sobre o método de trabalho que ele usa. Como é que ele construiu, por exemplo, obras como Annie Hall? E o Woody Allen disse para ele assim: eu anoto as coisas, eu anoto as ideias, as situações com as quais eu me deparo, perfis de personagem. Lembram quem viu o filme? Que ele e Annie Hall ficam observando no parque as pessoas passando? Mas ele está falando dele, não está falando do personagem do filme. Acontece que praticamente, se não todos, a grande maioria dos filmes de Woody Allen são autobiográficos. De tal sorte que o que a gente vê nas entrevistas dele rapidamente nos aponta para os filmes que ele faz. Veja, ele fica observando as pessoas e fica tomando nota a respeito disso. Ele fala: eu guardo essas anotações em uma gaveta e de tempos em tempos eu vou lá revisitar para ver o que elas podem me oferecer. Muitas vezes eu nem me lembro mais do que eu anotei, e é por isso que quando uma ideia é boa, ela ainda pode me surpreender muito tempo depois. Foi assim com Meia Noite em Paris. Eu pensei naquela ideia de um homem que revisita diferentes épocas da tradição literária muito antes e deixei tudo isso na gaveta. Na hora certa, quando surgiu a chance de um filme na França, aquelas propostas foram úteis. E existe também um método muito próprio meu de montagem quando efetivamente meus filmes vão nascer. Eu vou para a ilha de edição levando vários discos. Escuto um atrás do outro, às vezes vários ao mesmo tempo. Eu vou escutando as músicas em função de cada cena, para ver se há necessidade de preencher a imagem com alguma trilha sonora. Se não há, eu deixo que a música me revele o tom da cena. Eis o método de Woody Allen para as construções desses elementos. Bem, mas se ele observa essas pessoas, e a maior parte do trabalho dele é autobiográfico, onde ele se insere? Nesse filme, Annie Hall, Além do Marshall Mark Luhan, tem outro convidado notável, Paul Simon. Paul Simon aparece. Ao final, a Annie Hall, quando vê que já não tem mais como continuar o relacionamento com o Woody Allen no filme, que é o Alvy, ela conhece o Paul Simon e vai viver com o Paul Simon na Califórnia. Não é? Paul Simon aparece em vários momentos ali. Mas se ele olha para fora, constrói esses personagens, essas observações, onde ele se insere? Ele se insere dialogando com esses personagens. E é aí que o Woody Allen entra. Ele constrói esses elementos todo o tempo. Bem, lembrem o propósito do nosso curso. Nós fazemos estudos desses encartes, desses elementos, em relação à clínica e como uma continuação do curso de imagens. Muito bem. Como um construtor de imagens, como um construtor de roteiros, como alguém que vai além de uma base categorial muitas vezes, qual é a relação das imagens com relação ao Woody Allen? Nós já vimos em Fellini, já vimos em outros autores como é que essas coisas se passam para cada um deles. Como seria para Woody Allen? Acham que, por exemplo, isso que nós chamamos de realidade, ele leva para o cinema como uma... O cinema seria uma complementação, seria uma afirmação, seria uma discussão, seria uma contraposição da realidade. Não deixem perder a linha de estudos que estamos seguindo. Lembrem, pessoas que usualmente constroem elementos para além de suas vidas, seja por fotografia, seja por esculturas, seja por pinturas, o instrumento que for. O que isso tem a ver com as vidas delas? O Woody Allen é muito claro sobre isso no trabalho dele. Ele é muito evidente sobre isso no trabalho dele. Olhem o que ele fala sobre isso. Por que que ele vai lá construir essas coisas? Por que ele não se atém, como muitos de nós, a seus filhos, suas casas, seus trabalhos, suas coisas? Por que ele tem a necessidade de ir além disso? Sabe que perguntaram a ele agora, recentemente, em Cannes, por que que ele continuava filmando? Ele está com 80 e tantos anos, 85 tem um diálogo. Por que que você continua filmando? Ele diz, ué, o pessoal me paga, me financia, vou ficar em casa? Ele disse, a hora que disserem que meus filmes já não têm mais interesse, eu vou escrever, que é o que eu gosto de fazer, vou ficar escrevendo roteiros, mas enquanto estão me pagando, ué, eu vou continuar trabalhando. Claro que isso é uma ironia da parte dele. Primeiro que ele não precisa mais trabalhar para viver, não é? Mas ele, diante de uma pergunta como essa, por que que você continua trabalhando? Para ele, isso é parte da vida dele. Ele não sabe ser diferente disso. Agora, o assunto último que o motiva, vejam o que ele vai nos dizer aqui, ó, nessa entrevista que ele deu para o jornal El País. É muito interessante. Para Woody Allen, palavras dele, a ficção é muito melhor que a realidade, sem comparação. O que é ficção para ele? Ficção para ele é a música, não é, que ele toca em vários pubs lá dos Estados Unidos, ele gosta muito de tocar quando ele pode. A literatura, como a literatura russa, a filosofia, isso é ficção para ele, sabiam? Ele não coloca a filosofia como nós a consideramos, nós filósofos. Ele brinca com a filosofia, se diverte com ela. É muito diferente o trato que ele dá. Então ele nos diz, a ficção é muito melhor que a realidade, sem comparação. A realidade é um pesadelo e a ficção, não, você pode controlar. Você pode fazer com que os personagens estejam tristes, contentes. Pode colocar uma bela música como My Fair Lady, que maravilha. Mas da realidade você não controla nada. Veja a protagonista do filme que eu fiz, A Rosa Púrpura do Cairo. Lembram desse filme? Os atores entram na tela, saem da tela. Ele diz, está muito mais contente na ficção do que na realidade. Infelizmente, nós não podemos viver na ficção. Ué, ficaríamos loucos. É preciso viver aqui, ó, na vida real, que é trágica. Se eu pudesse, eu viveria num musical de Fred Astaire. Todo mundo é bonito, todo mundo é divertido, todos bebem champanhe, ninguém tem câncer, todos dançam. É fantástico. Estão vendo? A ficção é uma parte da vida do diálogo, tão cotidiana quanto as nossas vidas. As nossas vidas talvez se resumam. Vai para o hospital, vai para o consultório, vai para a escola, vai para casa, vai para o supermercado, vai para a livraria, vai para o teatro, vai para o cinema, viaja, namora, dorme. Para o diário isso não é suficiente. Isso é um pesadelo. O que faz para ele a vida? Palavras dele. Ele acabou de nos dizer. A realidade é um pesadelo. E a ficção você pode controlar. Mas a diferença dele, que ele nos coloca diante desses elementos. Bem, aqui nós temos uma série de questões. Nós trabalhamos o curso de estudo de encartes. Como ele controla? De onde ele faz esse controle? O Woody Allen tem maneiras de fazer isso. E uma das maneiras que ele utiliza para esse controle é um cuidado extremo. Os atores que trabalham com ele contam como ele faz isso. Ele é incansável no cuidado, na gentileza com o ator. Ele conversa, ele orienta de maneira afetuosa, calma, deixa o ator ficar muito à vontade, explica várias vezes o que ele gostaria que fosse feito ali. É a maneira como ele exerce o controle da ficção. E lá na ficção ele corrige problemas existenciais dele, como aliás ele coloca em um filme claramente para nós, mais de uma vez. Ele leva inteira a vida dele praticamente para Annie Hall. Vamos ver. Essa obra é do final dos anos 70. 1977, 1978. Havia grandes cineastas então. O mundo estava se preparando para uma nova etapa muito diferente da década de 60. Toda aquela febre que vinha da geração beat, depois da geração hippie, se acalmava, se abrandava. Os anos 70, de certa maneira, adormeciam e muitas pessoas podiam agora tomar um fôlego. É nesse contexto em que discussões mais calmas e não febris, como muito tempo depois aconteceria, que o Woody Allen começa a construir esses elementos. Então vejam o que estava acontecendo. A Annie Hall, quando conhece o Woody Allen, ela é toda insegura. Toda completamente insegura a respeito de praticamente tudo na vida dela. Família, relacionamento, opiniões próprias. E ele, como ele faz com relação a ela? Ele se comporta quase como alguém que vai educar uma outra pessoa. Ele dá livros para ela. Leva à livraria, leva ao cinema, leva ao teatro, explica para elas várias coisas, não é? Incentiva a fazer cursos, incentiva a sair com os amigos. Na ideia dele, ao fazer isso, ele teria um controle sobre o relacionamento. Mas cada vez mais, à medida que a moça cresce, menor é o controle que ele tem. Ele imaginava que a segurança que ela ia ter, o conforto existencial que ela ter, reverteria para o relacionamento. E reverte contra o relacionamento. Quando ela começa a dirigir a ele as perguntas que ela faz aos outros, quando ela fazia aos outros, ele gostava muito e incentivava ainda mais que ela crescesse. Bom, chega um momento em que ela começa a questionar ele. Por que você isto? Por que você aquilo? Por que você só me dá livros que tem morte no título? Morte em Veneza, morte nisso, morte aquilo. Essas perguntas, no início, ele tenta acompanhar. Quando ele descobre que esses elementos, na verdade, eles começam a mostrar a ele que ele está perdendo o controle, que ela está crescendo, mas não é para o relacionamento, não é para ele, é para ela. E que isso implica, inclusive, que ela pode resolver tomar outros rumos na vida dela. Coisa que ele estava muito seguro ele estava nisso. E ele não sabe como lidar com isso. Cada vez menos, as coisas não ficam nada bem. Algumas cenas que ocorrem ali são muito tocantes para os anos 70 e para tudo o que estava acontecendo nos relacionamentos. O direito de crescer, o direito de discordar, o direito de ir além, agora estava ultrapassando vários elementos. Não é como é hoje. Não há paralelo com o que estamos vivendo nesse momento. É uma outra forma de independência que estava surgindo ali. Para muitas daquelas pessoas, como a Annie Hall, o teto dessa independência era você viver sozinho, ter o seu próprio salário, ter o seu próprio trabalho que você gostasse e viver a sua vida. Era só isso, esse era o teto. A própria independência já era um objetivo, não precisava muito além dela. Eles gastavam uma energia muito grande para alcançá-la. Gostaria de mostrar um encarte para vocês, tá bem? O pessoal que está em casa acompanha pelo som mais alto que nós colocaremos. Nós acabamos de ver um encarte no qual o Woody Allen caminha pelas ruas de Nova York e ele vai falando sobre os filósofos, Sócrates, Nietzsche, sobre pensadores como Freud, e ele diz que essas pessoas, esses pensadores, ele questiona a validade disso para uma vida prática. Não é para uma vida na qual muitas tristezas se colocam, não é? E as pessoas passam por ele, ele caminha por aquele gradil que não existe mais no Central Park, e ele observa as pessoas correndo e faz pontuações. Ele acha a maior parte das pessoas muito triste, não é? Ele questiona o próprio sentido da gente existir. Pois a Annie Hall, estimulada por ele para crescimento existencial, descobre esse sentido. Esse sentido para ela, pelo menos para ela, é realizar-se existencialmente. É não ter mais medo de morar sozinha como ela tinha. É não ter mais medo de falar sobre as coisas que sente, que pensa, como ela, aliás, não fazia. É procurar se desenvolver como mulher. Sobretudo como mulher. E ela, numa parte do filme, quando ele... Vocês viram como o Woody Allen retrata a cena? Aparece um esboço do pensador, a escultura, e ele caminha num dia qualquer de perto do inverno, com um casaco, com chuva. A chuva é um elemento fundamental na obra de Woody Allen. Vamos ver o que ele coloca sobre isso. Ele fala sobre por que ele coloca tanto a chuva nos filmes dele. Vou ler esse trecho para vocês, de um dos trabalhos biográficos sobre o Woody Allen. Ele diz palavras dele. Na chuva, a luz é mais bonita. Os senhores que acabaram de ver a cena acham isso? É mais bonita porque combina com o espírito, o clima existencial que habita a alma dele. E ele diz, E por que eu acredito que nesses dias as pessoas pensam mais a partir do seu interior, da sua alma? A minha alma é um pouco triste, e se eu abro a janela pela manhã e está ensolarado, eu acho desagradável. Por outro lado, eu vejo que as cidades são lindas sobre a chuva. Paris, Londres, Nova York, San Sebastian são muito bonitas, mas se chove, elas ficam mágicas. Em San Sebastian, por exemplo, o clima é uma bênção. O verão parece a primavera e chove. Mas os que investem nela se queixam de que é caro rodar com chuva. Rodar o filme, né? Sobretudo porque quando eu quero rodar com chuva, quase nunca chove. Temos que fabricá-la e usar tanques e tanques de água. Às vezes eu peço a Deus que faça algo, mas nada, nem uma nuvem no céu. Quando ele fala em Deus é uma ironia, ok? O Dylan não acreditava em Deus. Não acredita em Deus. É, judeu, teve um pai que era comerciante, a mãe era contadora, mas, e que lhe ensinaram vários elementos da tradição judaica, mas ele nunca questionava Deus desde pequenininho, aliás. Aparece muito nos filmes dele, esses elementos. Esta cena que vocês viram de ele caminhando e questionando Nietzsche, Sócrates, Freud e outros, e colocando a vida como qual é o sentido de tudo isso, não tem sentido nenhum. Vê uma mulher gorda ali correndo, não é? Olha para ela e diz, coitada, tendo que levar um sobrepeso desse enquanto corre. Nossa, que sofrimento, não sei o quê. Ele realmente, esse era a condição natural dele. Quando ele encontra Anne Frank, e ele namora... Eu falei Anne Frank? Quando ele encontra Anne Hall... Quando ele encontra Anne Hall e começa a namorá-la, o que se passa com ele? Ele tem um ânimo, porque ele começa a mostrar para ela coisas que no fundo ele gostaria de acreditar. Gostaria de acreditar em várias delas. Ele estimula a ter coragem, estimula a ir além do discurso. Ele gostaria de poder fazer isso, mas ele está preso num casulo. E ao final do filme, num dos diálogos que eles têm, ela diz isso a ele: você está preso nesse seu mundo, você não tem como sair dele. Uma das cenas mais ilustrativas sobre isso é quando ela então vai para a Califórnia viver, e ele acredita que isso será uma moda passageira. Aliás, no filme, ele acha que toda a Califórnia é uma moda passageira. Quando ele chega à Califórnia, ele critica tudo. Ele olha aqueles coqueiros, diz, até isso aqui é artificial, porque não são originários daqui. Tudo, as pessoas são artificiais. Os prédios aqui têm no máximo 30, 40 anos. Ele diz, isso tudo é uma invencionice, é um faz de conta. Só que enquanto ele fala isso, como ator do filme, ele colocou como roteirista e como cineasta o sol brilhando, o mar azul, as pessoas respirando, conversando, bonitas nos cafés, trocando ideias, livros. E a Annie Hall no meio de tudo isso. A Annie feliz no meio de tudo isso. E ele foi lá, sabe para quê? Para convencê-la a voltar para Nova York com ele. Nova York sem luz, com chuva, na qual ele caminhava questionando essas coisas todas. E ela disse para ele que não vai voltar, que ela está feliz, que ela está bem. E ele não entende isso. Na maneira como ele entendia as coisas, e ele achava nessa altura que ele ainda estava muito à frente dela existencialmente. E já estava muito, muito distante, mas distante para trás. E ela... Ele olha como é que ele coloca isso para ela. Diz, tá, então você não me ama mais, é isso? E ela fica surpresa. Ela diz, o que você está falando? Ela não só o amava, ela era muito agradecida a ele por tudo o que ele propiciou. Ele foi decisivo para ela sair do casulo e poder se desenvolver assim. Então ela disse que amava sim, que o respeitava, que o admirava, mas que não tinha a menor condição de viver com ele, porque no mundo dele tudo era escuro, chovia sempre. e que ela queria luz, que ela queria vida, não é? E aparece o Paul Simon, os amigos, numa festa, e diz: é isso que você quer? Ela diz: é, também é isso. Também é isso. E ele, quando volta para casa, antes de voltar para casa, tem uma cena final que ficou muito, muito famosa, repetida em todos os cantos, que ela se despede dele, eles se levantam e a câmera fica estacionada dentro do pub onde eles tinham conversado, é dia, tem sol lá fora, e eles se abraçam lá fora e a câmera paradinha, filmando de dentro da cantina, as vidraças no meio, um dia lindo, tem uma brisa passando, e ele muito emocionado abraça e ela vai embora. E ele então começa a nos contar, ele diz que foi uma das melhores coisas da vida dele ter conhecido Annie Hall, que ele que achou que iria ensiná-la, ele aprendeu com ela muitas coisas, aprendeu que a vida, por exemplo, ainda que ele não possa vivê-la, mas a vida. Aprendeu que existe amor, embora ele duvide muito que ele tenha conhecido. Ele sabe o que é sedução. Isso ele mesmo assume. E ele fica com a tristeza dele e vai embora. Mas vai feliz embora. Muito mais por ela. Quanto a isso, ele diz assim: o pessimismo e o realismo são a mesma coisa. Eu sou uma pessoa muito pessimista sobre o mundo, sobre o futuro, sobre a sociedade, sobre a existência. Olha, mas de verdade eu acho que é assim que o mundo é. Então eu creio que eu sou realista. Eu creio que sou realista. Não há outro remédio a não ser fazer uma avaliação pessimista do mundo. Eu não posso fazer nada a respeito disso. E honestamente, não resta outro remédio além de sermos pessimista. Com 80 anos, Woody Allen nos diz isso. E no filme que ele fez aos 40 anos, uma moça, que era uma amiga que ele amava muito, ele sempre amou muito a Diane Keaton, foram amigos muito tempo, tiveram uma relação muito próxima e íntima em vários momentos da vida dos dois. E no filme, a Diane Keaton, no papel da Annie Hall, mostra para ele que é diferente disso. Mostra o que é ser diferente disso. Só que para ele, um mundo cheio de luz, cheio de amor, carícias e outras coisas, não é um mundo que ele consegue transitar, ele não consegue. Ele precisa daqueles pubs esfumaçados, daquelas noites escuras, chuva, para ser quem ele era. É assim que ele faz. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações e depois nós vamos para a parte final do nosso trabalho de hoje. Bem, a Reni se colocou sobre qual critério podemos então adotar para estabelecer. Olha, ela ultrapassou existencialmente aquilo que estava acontecendo ali com relação a ele. Veja, um critério comparativo. Como nós fazemos isso em filosofia clínica? A resposta para isso é muito simples, e é estudada desde o caderno A, desde o primeiro exercício que nós fazemos. Não é o filósofo clínico quem dirá o critério. Porque se fizéssemos isso, não seria filosofia. Se eu digo para uma pessoa: ah, você se desenvolveu segundo o meu critério, isso não tem o menor cabimento em filosofia clínica. Então seria o critério da pessoa? Segundo o critério dela, também não. Por exemplo, um sujeito que está alcoolizado, ele diz: ah, agora eu me desenvolvi, eu estou melhor, não sei o quê. Até quanto isso vale? Por exemplo, ele diz para nós: pode me dar a chave do carro, eu vou dirigir, eu estou bem para dirigir. Quer dizer, mostra que os critérios dele estão tortos para isso. Então, se eu não sou critério como filósofo clínico, se a pessoa que me fala também até a priori não é um critério, porque tenho que ver as condições de onde ela fala, do que ela está falando, Então, o que fica como critério? Onde está esse critério? É bastante simples. Quando você faz a historicidade de uma pessoa, acompanhando-a, e depois disso, lembrem, sempre dentro de uma base categorial. A base categorial que é o quê? São os anos 70. No filme, na obra, Woody Allen várias vezes, conversando com ela, coloca. E ambos, de comum acordo, os dois entendem que ter medo da vida, se esconder da vida, é algo que eles gostariam de ultrapassar. E ele, então, diz a ela, olha, faça terapia. No caso, ele indica a psicanálise para ela, que ele fazia no filme. Ele a convida a sair com os amigos, a expressar suas opiniões. E ela, olhando a historicidade dela, de onde ela estava vindo, de tudo ela tinha medo. Tem uma cena em que ele vai conhecer a família dela e ele fica comentando. Ele diz, não é de admirar que a moça seja dessa forma. O irmão dela, que vai buscá-los no aeroporto à noite, volta para casa e vai dirigindo o carro e diz para os dois, assim, que ele às vezes pensava em jogar o carro contra um outro carro. O Jalen fica olhando aquilo e pensando. Ou seja, a própria trajetória da vida vai mostrar o que é um critério a partir disso. Quer dizer, a base categorial, a historicidade da pessoa, a partir daí. Então, nós podemos falar do que é um critério de ultrapassar, de ir além. E no filme ele não tem nenhum problema em reconhecer isso ao final, quando ele recua. Não é? Ele inclusive admite, ele diz assim, ó, que os relacionamentos humanos são muito difíceis e que não é muito, é quase insuportável, mas ele diz assim, no entanto, não tem como a gente não ter os relacionamentos. Ou seja, o critério então que surge para dizermos foi além ou foi aquém, não é do filósofo, não é nem da própria pessoa, é da historiografia dela, na base categorial dela. Aí a gente olha a estrutura de pensamento da pessoa. Lá no workshop que fizemos sobre ensino em Curitiba, foram colocadas algumas questões. Por vezes uma criança reprovou de ano. Se eu tomar o critério às vezes de um pai, o pai vai dizer, meu filho não evoluiu, ele involuiu. Só que do ponto de vista existencial, às vezes essa criança foi colocada lá num colégio duríssimo, coercitivo, que não deixa a criança se desenvolver, falar, se expressar. A maneira como ela fez para poder ultrapassar isso foi, não vou estudar, vou reprovar, não quero fazer parte disso. E pela historiografia dessa criança, pela IP dela, às vezes isso não é um recuo, é uma evolução. Não é? Então, temos que ter cuidado nessas mensurações. Quanto a isso, o próprio Woody Allen nos traz elementos da vida dele, da historiografia dele, que vão direto para o filme. Não é? Os que viram todo o filme já vão reconhecer esse trechinho que eu vou colocar. Olhem o que ele fala nesse trechinho aqui. Eu odiava a escola quando era criança e eu só adorava ver filmes. Eu costumava ir ao cinema fingindo toda vez que fugia da escola. Minha outra ilusão era ter um cachorro, mas meus pais só me davam um que era muito pequeno, minúsculo, então eu o chamei de Spot. A verdade é que eu me parecia muito com o personagem O Menino, do filme de Chaplin. Lembram que nós vimos da outra vez? Mesmo que fosse como um disfarce para esconder meu personagem real. A verdade, o menino no filme de Chaplin, mesmo que fosse um disfarce para me esconder, a frase ficou duplicada aqui no papel. Quando eu estava no ensino médio, comecei a enviar piadas para colunistas da Broadway, como Ed Sullivan. E aos 17 anos, eu estava escrevendo curtas-metragens para outras pessoas. E todos os dias, quando eu saía da escola, pegava o metrô para Manhattan. Escrevia 30 ou 40 piadas diariamente, agora já sob o pseudônimo de Woody Allen. Naquela época, ver as pessoas felizes nos meus filmes me deixava feliz. Era uma questão de valor pessoal. quando menino, pensei que a coisa mais importante do mundo era a sopa de pato, como também aconteceu com os irmãos Marx e Charlie Chaplin. Quando, no entanto, a gente é mais velho, as emoções se aprofundam e damos valor às coisas. Quando eu estava fazendo comédias no início, tudo o que me importava era rir, do começo ao fim. Com o tempo, acho que comecei a sacrificar parte do riso. Vejam, esse trecho autobiográfico no qual o Woody Allen fala para nós o que aconteceu com ele à medida que ele ia se desenvolvendo, nós encontramos nos próprios filmes dele. Em Annie Hall, ele já não está tão afoito para nos fazer rir como nos filmes anteriores dele. Alguns filmes assim que você dificilmente vai levar a sério. Eu não sei nem se o próprio Woody Allen levava a sério estes momentos iniciais dele. Bem, mas agora eu tenho uma questão de aprofundamento que eu separei aqui, que é a maneira de crescimento dele existencial com relação aos trabalhos que ele faz. O Woody Allen nos diz que... Eu vou ler para vocês, tá bem? Sobre esses aspectos. Apenas um breve prefácio. Durante muitos e muitos filmes dele, só recentemente, aliás, o Woody Allen mostra a morte, por exemplo, direta, da pessoa tombar e morrer. Durante muitos filmes dele, ele não mostrava a morte diretamente. E ainda que ele considerasse a morte muitíssimo importante. Muito mesmo. No início ele pensava muito nela, mas com a idade ele passou a pensar cada vez menos, ainda que ela continuasse sendo importante. Outras coisas que são muito importantes na vida do Woody Allen é, por exemplo, a sexualidade, o sexo. Só que você não encontra nos filmes dele uma cena tórrida de amor, uma cena tocante de sensualidade. A gente não vê isso nos filmes do Woody Allen. Ele aprendeu, ao longo da vida dele, uma maneira de dimensionar essas coisas de uma outra forma. Vejam o que ele nos diz a respeito disso. E em Annie Hall, não é? Ele ama muito essa moça. Eles aparecem às vezes na cama, eles aparecem às vezes trocando beijos, mas dificilmente a cena vai a partir daí, como se fosse um filme de hoje que às vezes iria muito além. Olhem o que ele nos diz a respeito. Não faz falta mostrar sexo. Não faz falta mostrar sexo para falar de sexo. Assim como não é preciso mostrar violência para falar de violência. A violência pode ser artística, dramática ou maravilhosa. Veja, por exemplo, no filme Bonnie Clyde, Uma Rajada de Balas. O problema é que diretores sem talento exibem uma e outra vez e acham que são Scorsese, mas não são, não são Scorsese. O mesmo acontece com o sexo. Se você o exibe, deixa de ser dramático. Eu não quero subestimar a inteligência do meu público. Assumo que estou falando de sexo com pessoas inteligentes. O que nos leva a uma outra questão. Se ele então considera que não é preciso mostrar sexo para falar de sexo, não é preciso mostrar a morte para falar da morte, por que então ele mostra com tanta ênfase os processos de depressão, os processos de tristeza, os processos de contraste da alma humana? Não poderia agir da mesma forma que ele está falando aqui? O que faz com que nessas outras áreas ele consiga se mostrar aberta, como na cena que nós acabamos de ver aqui? Uma cena que chega a jogar muitos dos espectadores a uma situação de olha aquilo e pensa, puxa vida, chuva, ele todo agasalhado ainda falando essas coisas, das outras pessoas e tudo, por que ele nos mostra isso tão abertamente? E situações como a morte, o sexo, ele não mostra tão abertamente. O que faz com que ele construa as coisas dessa forma? Ele não acabou de dizer que assume que está falando com pessoas inteligentes? Quando estou em minha casa, prossegue o Jalen, sozinho, escrevendo o roteiro de um filme, imagens fantásticas sobre o que será o filme vêm até mim. Depois eu faço e tudo dá errado. Não posso ter os atores que eu queria, tampouco as locações que eu havia escolhido. Eu não tenho dinheiro suficiente para isso e acabo cometendo erros. E quando tudo finalmente acaba, eu digo para mim mesmo, enfim, bem, é como 20% do que eu havia me proposto a fazer. Às vezes, você começa achando que fez uma obra como Ladrões de Bicicleta. Lembram? Trabalhamos esse filme. E depois deseja não ter feito papel de bobo. Outras vezes eu acerto mais. Quando acabei de fazer o filme Match Point, pensei, isso está bem perto das minhas intenções. É isso mesmo que eu queria. Essa forma de construir as coisas, vejam que quando ele fala aqui que ele não tem dinheiro, isso é bem... O Woody Allen não é um cineasta de multidões. Então os recursos que migram para os filmes dele são contados. Não é? Ele tem aqueles 2-3 meses para fazer um filme. Geralmente os atores que vão trabalhar com ele compreendem isso. Alguns até fazem questão de trabalhar com ele por uma cota mínima e vários trabalharam por nada, assim, dizendo, não, você me paga não. Depois o filme for bem, você me restitui e tal. Agora vamos à resposta àquilo que ficou faltando ali atrás. Bem, eu havia feito uma pergunta, não é? Por que que então para essas outras coisas ele não procede como no caso da morte e do sexo? E as mostra claramente. Talvez esse trecho aqui em que ele vai falar da morte nos dê um alento, pelo menos um direcionamento quanto a essa resposta. Em maio de 2015, o Jalen falou sobre a morte e ele disse assim: rever filmes de Fred Astaire é algo que me ajuda a não pensar na morte. Não pensar na morte. Um dos temas mais importantes para ele, vejam. Eu podia agora, isso foi em 2015, ele tinha 79 anos, eu podia agora, com 79 anos, parar de filmar, me mudar para uma praia e ficar o dia todo sentado pensando, como é que eu vou morrer? E se eu contrair o ebola? Mas eu não quero fazer isso. Eu quero pensar esteticamente as questões que me instigam. Fazendo cinema, eu encontro meios de adocicar o que há de amargo na vida, pelo menos para os outros, pois eu nunca revejo meus filmes. Se eu revir algum, eu vou ficar pensando naquilo que eu errei. Muito bem, viram um prefácio de resposta? Ao invés de mostrar a coisa em si mesma, uma outra forma de mostrá-la é esteticamente. É uma outra maneira de falar dela. Se não responde completamente, pelo menos nos dá uma diretriz quanto a este ponto. Tinha uma última parte que eu anotei aqui. E é uma parte, eu não encontrei tradução para isso na internet, então vou fazer a tradução aqui. Aliás, algumas das coisas que eu li já fiz tradução. O ruim de fazer essas traduções na hora é que sempre há erros, né? Depois que a gente tem que corrigir e tudo mais. Mas ele... O Woody Allen, ele faz várias divisões. É uma das maneiras que ele tem, um dos critérios de se nortear na vida. Mas cuidado, muitas delas são grandes ironias, como essa que ele diz aqui, ó. Eu sinto que a vida é dividida entre horrível e miserável. E que só há essas duas categorias. E aqui ele coloca tudo o que acontece no mundo. Eu vou mandar depois na íntegra esse pequeno texto para vocês quando a gente mandar a edição. Bem, por último, nós temos o espaço de transcendência. É muito raro que nos filmes do Woody Allen, ainda que ele brinque e conosco com os filósofos, ele não é nada bom. Ele sempre está instigando, ironizando o trabalho dos filósofos ou jogando uma piadinha para os filósofos. Em várias obras ele faz isso, como fez aqui também. E outras vezes ele diz para que serve filosofia e tal. E na prática ele é um grande leitor, leu vários filósofos, gosta da filosofia. Nos filmes ele costuma fazer sempre uma ironia com os filósofos. O Woody Allen trabalha muito o espaço da transcendência. E num dos momentos mais bonitos deste filme, ele quer mostrar como a Annie Hall, e interpretada a Diane Keaton, interpretando a Annie Hall, como ela faz a transcendência a partir dos critérios que eles adotam durante a obra, ok? Ela diz que gostaria de cantar, ela gostaria de se soltar, e há uma cena que nós vamos ver agora, que fecha a nossa aula hoje, na qual isso fica bem claro. E é uma cena que o Woody Allen deve ter levado muito tempo na construção dela. Ele precisa mostrar ao mesmo tempo de onde eles estavam vindo, que no caso dele, vocês sabem, era só literatura sobre morte, conversas pesadas com a menina, sempre coisas que mais tarde ela vai se queixar, ela vai dizer para ele, puxa, com você tudo tem que ser triste, tudo tem que ser feio, tudo, por que não pode ser mais leve, por que não pode ser mais suave? Ela questiona isso mais tarde. E nesse trecho que nós vamos ver agora, o Woody Allen tenta nos mostrar, com imagens, vejam, um pequeno filme, ele tenta nos mostrar como é que, de onde eles estavam vindo, o casal, ela agora prossegue em direção a espaços de transcendências e de melhoria, segundo o que para os dois seria assim, segundo o que a base categorial dele seria. Como ele faz isso? Ele pega e coloca uma luz que ilumina diretamente o rosto dela enquanto ela canta. Mas, enquanto ela canta, muitos resquícios do que ela era antes, de espaços de timidez, de espaços de certas restrições que ela fazia, aparecem de novo. A pergunta que eu faço a vocês é como, a partir de apenas esse encarte, O espectador saberá que é isso que está se passando. Como podemos saber? E aqui o Woody Allen nos dá mais uma lição espetacular que fez com que esse filme dele fosse tido, aliás, é tido ainda hoje como talvez a grande obra de Woody Allen, ainda que ele tenha feito outros notáveis depois, notáveis, algumas obras que ele fez que são verdadeiras releituras de Crime e Castigo, não é? E de outros textos, mas a maneira como você identifica é acompanhando desde o início o filme, como na cena em que eles estão lá no tênis, eles estavam jogando o tênis num clube, que é quando eles se conhecem, e que ele observa a menina com aquelas roupas esquisitas, para uma jovem da época dela, naquele contexto, e eles começam a conversar. E ela se interessa por ele, mas ela é tão caricatural naquele momento. Ela faz momices, faz trejeitos. Ela quer sair com ele e o convida de uma maneira que ele fica olhando para ela e pensando, ué, de onde saiu essa mulher? Lá no início do filme. Pois vários daqueles movimentos, observem os olhos dela quando ela vai cantar agora. Ela observa os movimentos da boca, os recuos dela durante a canção. Tudo isso vocês encontram, ela faz quase uma atualização do que se passa durante o filme. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. Uma das canções que virou um dos símbolos desse filme, notável, na época em que isso foi publicado, alguns diziam que o Woody Allen era tão apaixonado pela Diane Keaton que dá a ela esse papel de extrema relevância nessa obra, mas é que faz parte também, independente dele, do muito que ele amava a Diane Keaton, faz parte do contexto da obra, é belíssimo. E quem viu o filme todo, eu acho que vai estranhar, porque antes ela vai cantar num pub. E o que, que você ouve? Ela mal consegue cantar. Batidas de pratos, batidas de louça, um garçom derruba uma bandeja lá, gente falando, fumando, nem aí para a cantora. Observem agora nesta cena o que se passa. Eu vou colocar um som um pouco mais alto para que o pessoal que está em casa possa ouvir e depois eu mando para todos vocês o encartezinho do filmezinho esse, tá bem? Vou desligar o gravador para vermos essa cena final e depois conversaremos aqui entre nós sobre considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje.
Thank you.